Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Sónia Sapage.
Olá, Helena Pereira.
São José Almeida.
Olá, eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar quinta-feira, 29 de outubro, um dia depois da aprovação do Orçamento de Estado, com o Bloco de Esquerda a votar contra ao lado da direita. Sónia Sapage, este é o momento de missão irrevogável do Bloco face a Costa. Pareceu-me ouvir António Costa durante o debate do Orçamento.
Houve muitas coisas que se disseram durante o debate deste orçamento, foi muito, muito rico. Mas eu gostava de dar uma resposta irrevogável a isso e não consigo, a sério. Disse tanta coisa nas últimas semanas, em particular nesse debate, foram declarações muito duras de parte a parte, tanto do PS como do Bloco de Esquerda, sobretudo entre esses dois partidos, que se diria que não permitem recuos. E provavelmente, se o governo não precisasse nunca mais do Bloco de Esquerda para decidir coisa alguma, se calhar não haveria mesmo recursos. Mas ainda assim eu não dou a coisa por encerrada. Porque, enfim, é assim nos divórcios. Só quem nunca se divorciou é que sabe, é que acha que tudo se decide só num momento. Tudo se resolve naquela situação em particular. Nunca é assim. E prova disso é que naquele debate, além dessas picardias todas, para usar um termo que não é muito, muito mau, também houve promessas e desejos de negociações, conversas futuras, sobretudo na especialidade. Portanto, eu diria que nada acaba aqui, mas se acabar, é caso para pôr em causa a sobrevivência do governo. Sobrevivência até ao final da legislatura, entenda-se.
Portanto, estamos mesmo num momento grave, bastante grave.
Sim, para mim estamos num momento difícil, politicamente difícil. Eles já tiveram outros e foram-nos resolvendo, tiveram também com o PCP no último Orçamento de Estado, desta vez, pelo menos nesta fase, esse fantasma já passou, mas sim, é um momento difícil, apesar do Primeiro-Ministro dizer que não vai haver crise e que fica até ao fim.
Sim, também mudou de opinião, não é? Entre setembro, entre fim de agosto e agora, também mudou de opinião. Aliás, há muita gente a mudar de opinião nos últimos tempos. Para referência do João Miguel Tavares, deve ser do Covid. São José Almeida, o que quer o Bloco de Esquerda? Por que razão é que achas que o Bloco anunciou o voto contra? Achas que ainda é possível haver acordo? No fundo, a demissão irrevogável de Portas também foi retirada, se todos nós nos lembramos, 2013.
Eu acredito que até à votação final, não é? Ou seja, até ao lavar dos cestos é vindima. E concordo com o que a Sónia disse, a tensão é grande, mas até à votação final há um mês para que ainda possa haver alguma forma de aproximação. E tanto quanto sei, isso tem sido explícito nas declarações por parte do Primeiro-Ministro, até no debate, o Governo deseja chegar a acordo com o BE, não é? Porque de facto toda a solução política que existe e que permite este Governo, como permitiu o anterior, assenta em três partidos, com um quarto que na legislatura anterior se foi aproximando ao longo dos orçamentos, que é o PAN, e que neste momento está também nesse conjunto de partidos que apoiam o governo, não é? Portanto, era como se o banco, que tem quatro pernas, de repente perdesse uma e perdia o equilíbrio. Agora, porquê que o acordo pode ser difícil? E porquê que o Bloco está a fazer isto? Eu tenho grandes dificuldades em perceber o que o Bloco está a fazer, mas ontem vi com muita atenção o discurso da Ana Catarina Mendonça Mendes. Aliás, tive cuidado depois de ouvir segunda vez, andar para trás com a box da televisão Parlamento, e de ouvir segunda vez. E é natural que Ana Catarina, como líder parlamentar do PS, tenha o discurso de defesa da honra do PS e de defesa do modelo de governo e que diga aquilo que o Primeiro-Ministro não pode dizer, não é? foi um discurso brutal, muito bem feito, mas que de facto não deixou de dizer nada daquilo que o PS está a pensar e o governo está a pensar sobre o que se está a passar. E é muito interessante porque ela diz lá, a certa altura, uma coisa, uma parte do discurso em que ela acusa o Bloco de ter medo de gerir a crise e mais à frente diz que eles, ao votar em contra, vão aparecer na fotografia ao lado do PS. E ao ouvir o discurso da Ana Catarina Mendonça Mendes, eu lembrei-me de uma conversa que tive já esta semana com um responsável socialista, com quem estava a falar disto, isso, como é que era, o Bloco, se havia negociações, se podia haver, se... O que é que explicava, no fundo, esta posição do Bloco? E ele disse-me uma coisa muito interessante que eu tomei nota e que vou reproduzir. E que para mim é uma explicação com alguma racionalidade política desta atitude do Bloco, embora revele um enorme taticismo. Que é a seguinte, portanto, isto é um dirigente socialista, têm receio, portanto, o Bloco, têm receio de viver o desgaste da crise. Pensam que não vamos resistir à crise. Não querem ficar na fotografia connosco. Ou seja, a atitude do BE pode ser a de considerar que, como o governo pode cair, não agora, mas no próximo orçamento e com o desgaste que o ano político e de crise completamente imprevisível que vamos ter, pode ser que no fundo seja este taticismo, o Bloco começa a pôr-se de fora para depois não cair com o desgaste da crise.
Posso dizer só uma coisa em relação ao irrevogável? E
sim.
É que, na verdade, o que acontece agora, que foi diferente do que aconteceu no orçamento suplementar com o PCP, é que o Bloco rejeita este orçamento logo na primeira fase. Ou seja, o PCP desta vez e da outra disse assim: este orçamento não nos agrada, mas vamos lá passar à fase seguinte e vamos continuar a conversar. O Bloco diz: este orçamento não nos agrada, portanto vamos já chumbá-lo. E depois, se quiserem, continuamos a conversar. Isso para mim é que é estranho. Preferir, nesta fase que ainda é embrionária e que ainda é aberta à discussão e tudo, nesta fase colocar-se ao lado da direita. Não estava à espera que o fizessem, pensando, assumindo eu, que o objetivo era influenciar o orçamento. Se o objetivo for não influenciar o orçamento e fazê-lo cair, fazê-lo chumbar, aí sim percebe-se. Mas eles estão com a ideia muito fixa.
Sim, aí podem estar de facto a querer tirar-se da fotografia, mas eu lembro, porque o Bloco tinha a obrigação de saber, porque basta de saber fazer contas, que o orçamento passava com 3 votos de diferença, não é? Nem sequer, o governo nem sequer precisava das deputadas não inscritas, a Cristina Rodrigues, a Hispane e a Joaquim Catar Moreira, a ex-Livre, que com o PCP e o PEF no PAN a abster-se, ficava por um deputado, mas ficava.
Mas por isso é que é uma decisão política, não é? É acima de tudo política.
É isto, já falámos aqui que o PCP também já tinha votado contra o orçamento suplementar. Helena Pereira, António Costa perdeu a maioria de esquerda na Assembleia da República. Isto é mesmo um fim de ciclo, ou nas palavras de António Guterres, o governo está a entrar num pântano?
À primeira vista, digo sim. Eu acho que o PS e o Bloco perdem os dois com este afastamento, partindo do pressuposto de que se manterá o voto contra do Bloco na votação final do orçamento. Mas parece-me que o PS acaba por perder mais do que o Bloco, porque fica a sensação de que realmente, como acho que era a Sónia dizia, uma perna da geringonça desapareceu. Agora, o Bloco, eu A mim parece-me que o Bloco também perde. O que é que pode perder? Isto faz lembrar o ano 2011, quando a Troika vem a Portugal e pede para se reunir com os vários partidos. Lembram-se que na altura o líder do Bloco de Esquerda era Francisco Louçã e o Bloco recusou uma reunião com a Troika porque, no fundo, achava que a Troika não era uma entidade de bem. E portanto não merecia sequer ser ouvida e não era isso, não mandava em Portugal, portanto eles reuniam com o governo português, não reconheciam nenhuma autoridade na Troika, nessa entidade chamada Troika. Depois disso, houve várias críticas internas na direção do Bloco. Numa entrevista posterior, Francisco Louçã chegou a dizer que tinha sido um erro e que se fosse hoje, realmente teria reunido e teria. No fundo, o que é que está em causa? É aquilo que ontem, no debate quinzenal, o PS mandou várias vezes à cara do Bloco, que é o Bloco desiste, o Bloco não está, a frase que da Ana Catarina Mendes, que a São José referia, o Bloco não quer partilhar a gestão do risco, o Bloco afasta-se, demite-se, deserta. É toda essa narrativa que realmente na altura, em 2011, correu mal. O Bloco, depois disso, nessas eleições, lembram-se, tinha 16 deputados, passou para 8, perdeu metade dos votos, metade da representação parlamentar. E não foi levado muito a sério. Eu acho que foi, aconteceu isso porque não foi levado muito a sério. E é isso que agora corre o risco.
Referindo o que estás a dizer,
Sim.
eu penso que a grande vítima desta situação e desta posição do Bloco pode ser Marisa Matias já nas presidenciais.
Exatamente, vamos ver. Há quem diga que é bom, porque assim a Marisa Matias pode vir a fazer um discurso de grande oposição e aquilo que estavas a falar de não estar na fotografia muito perto do PS, mas eu não sei se numa altura de crise, e esta crise é diferente da outra, acho que as pessoas têm muito mais a percepção do que tiveram durante a crise em 2011, não sei se não vão penalizar a atitude do Bloco. Portanto, por um lado, parece-me que o Bloco perde isso, mas o PS perde mais, porque o PS é o partido que está no governo e, portanto, é o PS que tem que mostrar que tem condições de ter uma maioria e de levar avante essa maioria. Portanto, a ideia do pântano, claro que fica muito mais presente. Mas há outro dado que eu juntava a isto. E que foi uma frase também ontem, julgo que foi ontem no encerramento, do João Oliveira, que eu anotei, que ele a determinada altura diz que um falhanço do governo, um falhanço na resposta a esta crise agora sanitária, criará o pasto que a direita incendiará com discurso de ódio. Eu acho que nós vivemos uma nova realidade. Tudo aquilo que eu disse era válido, ou seja, estava aí o pântano, mas agora uma realidade que é bom ter em conta, que é haver mais partidos com representação na Assembleia da República e as circunstâncias que, se houver eleições, vamos partir, e já falaremos disso também a propósito dos Açores, e portanto, isto para dizer que essa nova realidade poderá fazer com que os partidos tomem uma decisão agora, no futuro próximo, diferente daquela que tomariam há uns anos antes de haver esta representação parlamentar. E, portanto, o PCP, é engraçado que às vezes diz que o PCP é o partido que tem mais dificuldade em perceber a realidade e a perceber os tempos, acompanhar os tempos modernos, ou o que seja. Mas esta frase do João Oliveira exprime a preocupação que a esquerda tem. E, portanto, eu quando ouvi esta frase, o que eu pensei é: não acredito, acho que haverá grandes esforços da parte do PC, está visível, mas também da parte do Bloco, para que não se entre numa situação de pântano. Poderei estar enganada, mas espero.
Sabes que
Levamos mal.
há quem diga.
Lembra-te uma. Quer dizer, eu acho que há memória no Bloco, como há no PC e há no PS, que quando toda a oposição se juntou para chumbar o PEC 4 e o governo Sócrates caiu, no fundo o PC e o BE contribuíram para dar o governo
Exatamente,
a Passos Coelho. E ele
exatamente.
E eu acho que essa memória é
Eles também terão se arrependido, exatamente. É isso. É agora essas decisões todas,
vão
isto
pesar.
mudou.
Sendo como
É.
o cenário é outro. Agora algo
Sim.
chega no Parlamento, não é?
Exatamente.
Mas eu
Mas
também já
isto.
ouvi a teoria da parte da esquerda de que quanto mais cedo houver eleições, menos o Chega cresce. Daqui a 4 anos há um
Pois não
receio
sei,
que o
mas
Chega
eu
esteja
acho que estamos
muito
a
maior.
caminhar para uma situação como a Espanha. Quanto mais eleições tivermos, se começarmos a ter muitas eleições, nunca no, nos próximos tempos haverá a maioria absoluta de nenhum partido. Há mais partidos e há mais dificuldades de encontrar geometrias que construam maiorias absolutas de coligação.
O
Olhamos
nosso
para a Espanha e
regime.
queremos ser tantas coisas parecidas com Espanha, qualquer dia vamos ter uma situação parecida.
O nosso
Isto
sistema já
leva-nos.
foi desenhado para evitar as maiorias absolutas. Portanto,
Completamente. Só
com
um bocado de
muito.
charge. Ninguém se lembra que tanto o fator Sócrates como o fator Cavaco eram casos completamente, pá,
Sim, e vão ser cada vez mais
enormes.
raros.
Foram
Raros,
excepcionais?
excepcionais, exatamente. Bem, esta conversa leva-nos para o que se passou no domingo, nos Açores, onde o PS perdeu a maioria absoluta, o Chega elegeu 2 deputados, o PCP perdeu a representação parlamentar. E neste momento, se o PS se juntar ao CDS, ao Chega, à Iniciativa Liberal, ao PPM, pode acabar a formar uma geringonça e a governar a região autónoma. Só nessa paz, qual é o teu feeling? Vai haver entendimento à direita nos Açores? Vamos assistir ao reprise açoriano do que se passou no continente em 2015, mas à esquerda?
Olha, eu acho que a tentação é mesmo muito grande. Acho que a direita fará tudo para que haja um entendimento capaz de pôr fim a um ciclo de governação socialista que já dura há mais de 2 décadas. Portanto, antes das eleições, todos pareciam dispostos, e nas suas declarações isso era muito evidente, a fazer tudo para tirar o PS do poder. Um pouco como tu dizias, como aconteceu em 2015, mas ao contrário. Agora, depois das eleições, será mesmo assim? De facto, as contas são difíceis, porque a esquerda, que agora ficou reduzida a PS e Bloco, tem 27 mandatos. E a direita, se tu juntares PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, tem outros 27, não tem mais, tem 27. A questão está em o que é que fará o PPM, que lá se diz de centro, e nós sabendo que são monárquicos, enfim, e o PAN. E aqui estão 3 deputados que podem fazer a diferença. Se o PPM e o PAN se juntarem à direita, o PSD pode até dispensar o Chega para fazer governo. E isso lá está, é a tentação grande, e isso é por isso que os dias têm sido de muita conversa, o que não é uma estreia nos Açores, como tu escreveste esta semana, não é? Já aconteceu, mas também é bastante inédito. De qualquer forma, ainda há muitas coisas pela frente, ainda é preciso indigitar um governo, ainda é preciso levar o programa de governo ao Parlamento açoriano, é preciso que se crie uma moção de rejeição ao programa e que ela seja aprovada por esta direita, que tudo indica que o pode fazer, e depois, então, surgirem conversações para formar um novo governo. Mas, de facto, nesta fotografia toda que descrevemos, quem parece estar em piores lençóis é o PS. É mais difícil para o PS conseguir fazer uma maioria. E mesmo que a faça, vai ter 4 anos completamente desgraçados de governação, muito diferentes dos 20 e tal que estão para trás.
Exatamente. Exatamente, tirando ali 2 anos com o César minoritário, que teve uns problemas
Sim.
por não conseguir aprovar grande coisa, mas não caiu. São José Almeida, o PCP não elegeu nenhum deputado na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, tinha um, também já houve tempos em que não teve nenhum, não é uma estreia. O desaparecimento do PCP nos Açores, mas o Chega, agora, 2020, elegeu 2. Que significado é que tem isto? Estou-me a lembrar do que a Helena Pereira há bocado referiu ao falar do que o João Oliveira disse.
Assim, eu penso e um pouco na linha do que tu escreves no editorial de hoje, eu penso que estas eleições nos Açores vão funcionar como um laboratório para o que pode ser os próximos tempos da política, mesmo a nível nacional em Portugal. Eu penso que esta perda do deputado do PCP pode não ser para todo sempre, pode vir a recuperar no futuro, mas eu chamo a atenção para o seguinte: A perda do deputado e do eleitorado do PCP e da CDU soma-se à perda de eleitorado do PS e de deputados e a perda da maioria absoluta, e surge ou soma-se à manutenção dos objetivos dos resultados do BE, que mantém os dois deputados. Portanto, há aqui assim um desvio de eleitorado para a direita, o que é natural ao fim de 24, de 24 anos de poder, mas soma-se a esse desvio eleitoral, das intenções de voto e do voto para a direita, com o novo fenómeno que é o Chega, e que entra no Parlamento Regional dos Açores logo com dois deputados. Pode ser, por um lado, uma repetição do fenómeno europeu da extrema-direita, da transferência direta do voto do PCP para a direita, uma coisa que os analistas de resultados eleitorais dizem que não aconteceu muito, ou não é a única explicação para o resultado do Chega a nível nacional em 2019. Pode ser isso, mas também pode ser outras coisas, ou seja, nós estamos a viver, de facto, tempos muito diferentes. A política na Europa mudou, a polarização e a fragmentação é uma realidade, e, portanto, as dificuldades que estão a acontecer nos Açores podem vir a acontecer, de facto, também a nível nacional, nas legislativas. Agora, penso que vai ser determinante nesse futuro a posição que o PSD venha a ter perante relações com o Chega. Até que ponto é que a fronteira entre a direita tradicional e o centro-direita em Portugal, com a extrema-direita, pode ser quebrada, não é? O tal muro de que Paulo Portas falava, que caiu no eleitorado, cair também nas relações e nas estratégias de alianças do PSD, isso pode ser a chave também para o que vem aí, não é? Se o PSD apenas quiser ser poder porque quer ser poder, pois pode fazer aquilo que a Sónia dizia, não é? Moção de rejeição ao programa do governo, o governo cai e é indigitado uma maioria de direita. Eu acho que o papel do PSD e a atitude perante a estratégia de alianças do PSD vai ser determinante nos Açores, como também no futuro a nível nacional.
Mas olha, por outro lado, pode ser sabes, quando se cria aquela dinâmica de vitória, o PSD chega ao governo nos Açores e se cria uma dinâmica de vitória, ao governo nos Açores, e se cria uma dinâmica de vitória a nível nacional. Isso às
Claro,
vezes é um acontecimento que potencia toda uma mudança.
claro, claro, claro,
Portanto,
mas
eu
já
acho
pode ser uma fronteira ideológica e
completamente.
democrática que vai ser determinante perceber se o PSD passa ou não passa.
Mas olha, o PSD, se tivesse uma decisão formada sobre isso, se fosse completamente taxativo, já tinha dito: nós não queremos a todo o custo
Claro,
chegar ao poder e o
claro,
Chega não é para nós. E eu não ouvi isso de ninguém.
claro,
Muito
é
pelo
por isso que eu acho que vou
contrário, ouvi
vir.
foi o Chega dizer que nós temos princípios e valores. Ou fazem as coisas como nós queremos, nomeadamente o André Ventura já pôs condições. Uma das condições é o PSD tem de deixar passar, tem de aprovar a revisão constitucional. Porque uma das coisas que nós escrevemos há uns tempos é que PS e PSD não vão deixar que o processo de revisão constitucional seja aberto. E o deputado do Chega o que disse foi: portanto, se querem o nosso voto, primeiro, não nos vão pedir para abdicar dos nossos princípios e valores. E segundo, vão viabilizar a revisão constitucional, a abertura do processo, pelo menos. Portanto, eu acho que se eles não quisessem negociar com o Chega, já o tinham dito muito claramente.
Pois.
Helena Pereira, o Mota Amaral governou 20 anos os Açores com maioria absoluta e nem precisava de CDS. A direita agora está completamente esfrangalhada, dividida em vários partidos. O que é que se passou nos últimos anos? O que é que aconteceu? E como é que o PSD cedeu este espaço todo depois de ter sido um partido de facto dominante e absoluto, como a Amaral e com Cavaco Silva.
Eu vou pegar num texto que tu escreveste esta semana, no Público para te responder. O que eu acho é que, o PSD, pegando no texto que tu contas como no passado já teve perto a direita de fazer maioria em Assuntos Açores, o PSD não esteve tão longe durante estes anos todos do poder como, nós podemos, crer. Ou seja, apesar de o PS ter ganho consecutivamente sempre as eleições desde 96, houve a oportunidade de o PSD, numa coligação direta como agora está a fazer, ter conseguido chegar ao poder, mas na altura não sei bem explicar. Eu pensei aí é que pedi a tua ajuda. Foi mais, se calhar, pelo PSD nacional do que pela vontade do PSD regional, que isso não, nunca foi possível, não é?
Não, não, esse, não,
Não
a
só.
questão é mesmo regional. A questão é regional, porque quando o primeiro dirigente do PSD tenta isso, que é o Álvaro Damas, que tem o que eu acho notável, que para demonstrar como o PSD tem vindo a cair nos Açores, o Álvaro Damas consegue em 1996 41%, que é brutal, é imenso. Portanto, perdeu as eleições, com certeza, foi o PS que ganhou com 46%, mas. Ainda é o maior, é o número mais elevado destes 24 anos, mas na altura o CDS não aceitou, porque o CDS estava contra, opa, o CDS estava contra o PSD, porque o Mota Amaral era absoluto e o CDS era da oposição e o Mota Amaral humilhava o CDS. Portanto, na altura de António Monjardino, que era o candidato, recusou-se, tinha já um acordo com o PS e havia o governo do PS. E depois. Quando o Costa Neves. Há duas questões aí. Quando o Carlos Costa Neves e o Alvarino Pinheiro, do CDS, entendem que, por um lado, o Jorge Sampaio disse logo que aquilo era inconstitucional, coisa que que o Costa Neves não concorda,
É a
mas
sua graça também.
que dar voto ao governo PSD-CDS seria inconstitucional e que fazia. Convocava eleições imediatamente. Que não era. Não, o Costa Neves é que considera que seria inconstitucional o não dar posse ao governo PSD-CDS. Mas depois o próprio Costa Neves, é que aquilo era um problema, aquilo é um mundo engraçadíssimo, porque quando Mota Amaral, depois de 20 anos de poder, sai, deixa não sei quantos delfins, ao contrário de outros líderes que não deixam ninguém, Mota Amaral deixou uma lista, uma fila. E o Costa Neves, de
Ele
repente.
quis armadilhar o campo.
Olha, todos eles foram candidatos nestes últimos 24 anos à liderança do PSD Açores. Nenhum ganhou. Tirando o Natalino Viveiros, também era um Delfim, era o número 2 do governo de Mota Amaral, mas teve uns problemas com a justiça, portanto nunca conseguiu chegar lá, porque foi arguído num processo de uma carne. Bem, não, nessa altura o Costa Neves sente também, portanto, para já tem a oposição logo do Presidente da República, de Jorge Sampaio, mas depois sente também falta de apoio interno,
E
porque
depois há
o
aquela coisa
parlamentar.
giríssima, que tu contas, que é o facto de uns serem de São Miguel e outros serem da Terceira, também fazia diferença,
Exatamente, Sónia.
não é?
Fazia, porque na altura, se conseguissem levar avante, o Costa Neves é terceirense, o Alvarino Pinheiro do CDS é terceirense. Se os dois se juntassem, a sede do poder ia para a terceira. E São Miguel não aceita isto. E o próprio grupo parlamentar do PSD, onde São Miguel obviamente é maioritário, porque é a ilha que elege mais deputados, preferia que o líder fosse o Vítor Cruz, que acabou por ser líder, do que o Costa Neves. Ele sentiu-se armadilhado lá dentro. Também há este problema. Isto é giríssimo, quer dizer, é complexo. Bem, camaradas, vamos para o terceiro tema, que é a pandemia, que isto já vai tarde. Se eu ponho a falar dos outros, não me calo, tenho este problema grave na minha vida. Bem, no sábado está marcado um Conselho de Ministros extraordinário para aprovar novas medidas para combater a pandemia. Por toda a Europa há novos confinamentos, os números disparam. França e Alemanha anunciaram ontem confinamentos parciais. Marcelo continua a ouvir pessoas. Esta semana os ex-ministros. Vanessa Paz, vai fechar tudo outra vez? Pode fechar tudo outra vez?
Não acho que haja condições, até políticas, como havia em março, para fechar tudo outra vez, mas tenho a expectativa de que haja algumas medidas mais restritivas. Agora fala-se muito na questão do mapa de risco, que será útil para saber que regiões devem ou não resguardar-se, umas mais que outras. Penso que podemos evoluir para uma coisa desse género, que, como escrevemos, redunda em confinamentos parciais ou mitigados, como escrevi a São José esta semana. O que para mim é um mistério nesta questão, honestamente, é saber se o Primeiro-Ministro e o Presidente defendem a mesma solução para o país. A ideia que me deu anteriormente é que o Presidente já estaria mais disposto a evoluir para um estado de emergência e para medidas mais restritivas, e o Primeiro-Ministro não. Não sei, é uma coisa que veremos nos próximos dias, porque ambos, tanto o Presidente como o Primeiro-Ministro, hão de falar na sequência do Conselho de Ministros. Enfim, é isso, não tenho a certeza de nada. Deixa-me só acrescentar uma coisa. O que acho que aconteceu desta vez, que não aconteceu na outra em março, é que nós em março estávamos a tomar decisões antes da Europa toda, estávamos à frente do pelotão, digamos assim. Éramos nós que estávamos praticamente a ditar algumas das regras. Desta vez eu sinto que estamos a funcionar ao contrário. E não sei em que é que isso vai resultar.
Pois, é verdade. O que é que se pode esperar do Conselho de Ministros de sábado, São José? Bem, já fizeste notícias e já demos a aproximação do governo a esta nova fase?
Sim, eu penso que, só no próprio sábado, provavelmente, é que o governo decidirá as restrições concretas que vai impor. Mas como nós escrevíamos no trabalho que saiu na terça-feira, o governo tem um modelo de atuação, não é? Que se baseia, portanto, na aferição do risco a nível concelho e, em alguns casos, ao nível da freguesia. E risco esse que é definido pelo mapa de risco, pela caracterização, pela estratificação, primeiro, depois a caracterização sociológica, portanto não é só o número de casos em cada concelho ou em cada freguesia que é determinante, tem a ver o contexto da própria zona, não é? Da própria área, mas o governo tem também um modelo de plasticidade de medidas que se baseiam no critério regional e naquilo que são confinamentos mitigados, ou seja, não voltar a um confinamento mais generalizado para toda a economia, ou para quase toda a economia, mas atuar muito de acordo com o perfil sociológico de cada região. Isso pode fazer com que haja, como escrevíamos, medidas, por exemplo, como alastrar a outros concelhos, o que já se verifica no Val do Tâmega, assim como restringir até a nível nacional os horários de funcionamento, por exemplo, de restauração. Mas eu penso que, de facto, agora, porque o momento é outro e há de facto um desgaste, isto vai ser muito longo, o governo está a travar-se no tomar medidas e dá um bocado a ideia de que está a correr atrás da pandemia. Mas eu penso que o mundo todo está a correr atrás da pandemia, não é? Pronto, só queria dizer mais uma coisa, eu não acredito que vá ser declarado estado de emergência já, até porque pela durabilidade da pandemia, pode haver a tentativa de deixar essa medida para mais tarde.
Oh, Sr. José, mas pode haver estado de emergência. Isso, o estado de emergência não obriga ao confinamento geral.
Eu sei.
Pois, portanto, podes ter um estado de emergência sem ter um confinamento geral.
Claro,
geral.
O estado de emergência não é só para pandemias, não é?
Agora, há países que eu acho que estão a agir antes. Os países nórdicos já estão a prever a terceira vaga.
Pois.
É diferente do que se passa aqui. Enfim.
Sim, 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 sim.
Helena Pereira, António Costa, em 18 de setembro, falava que o custo social do confinamento foi brutal, não podemos passar por isto tudo outra vez. Alterou os casos, não chegavam a 1.000 por dia, um mês e meio depois, com os números a chegar aos 4.000, achas que o Primeiro-Ministro vai ter que contrariar o que disse?
Parece-me que pegando nas palavras da São José, vai haver um confinamento, mas não um confinamento total como em março, não é? Ou seja, as pessoas vai haver medidas mais restritivas, mas não nos vamos enfiar todos em casa como em março. Parece-me que também as pessoas já passaram por isso e toda a gente percebe os custos económicos e sociais da paragem, do lockdown. Portanto, será um confinamento gradual sem ser um lockdown e depois, sendo assim, não é uma contradição as palavras de António Costa. Só para terminar, eu retivo uma frase do Baltazar Nunes, do médico epidemiologista que hoje Alexandre Campos entrevista no Público, em que ele diz que quanto mais eficazes formos a proteger a população, mais tempo a pandemia vai demorar. Eu acho que esta frase é tão boa para as pessoas perceberem como é que isto vai ser, que é quanto melhor nós fizermos tudo, mais tempo temos que nos habituar que vamos conviver com esta pandemia. Parece um contrassenso, mas é mesmo assim, mesmo isto. E é bom que seja assim. E é bom que seja assim, porque a alternativa, dizia ele, é o quê? Querer, sei lá, exterminar não sei quanto por cento da população para que passe rapidamente a praga e vá embora? Não, ninguém quer isso. Pronto. Portanto, dito isto, é isso que eu estou à espera, que haja mais confinamento sem haver realmente grandes paragens da economia, porque ninguém vai aguentar isso.
Voltamos daqui a uma semana, na próxima quinta-feira, e o Poder Público acaba por aqui. Até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana.
O público fica no ouvido.